Olá, muito boa tarde a você que segue. Desculpe. Olá, muito boa tarde a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação na tarde desta terça-feira e agora sim com um boletim especial para falar sobre o mercado do feijão. E o nosso convidado não poderia ser outro, Marcelo Líderes, lá da Correpar, vai trazer essas informações para a gente. Como é que se comportam os preços, enfim, o que tem direcionado esse mercado. Então, Marcelo, muito boa tarde para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
É um prazer conversar com você e com os produtores que, as centenas, né, milhares de produtores que te seguem aí.
Tá certo. Marcelo, para a gente iniciar a nossa conversa então, qual é a novidade para esse mercado de feijão? Quais são esses patamares praticados também aos produtores rurais nesse instante?
Olha, o que tem agora, nesse momento, é uma expectativa grande com respeito à possibilidade da volta dos compradores, dos empacotadores, né, já se preparando para essa virada do mês, para nós termos um volume maior de negociação. Esse volume maior de negociação, como ainda nós não temos definido e não tem uma entrada ainda da segunda safra, ela deve acontecer durante o mês de abril, mas no final do mês de abril, a expectativa é que ela traga uma pressão sobre os preços, né? Durante o mês, nós tivemos um momento no meio do mês em que os preços de um feijão extra chegaram a ter negócios, diversos negócios, até a R$ 180,00. Depois, houve de novo um recuo, diminuiu a pressão, né, dos compradores e nós tivemos um recuo para cerca de R$ 160,00 nos produtos de melhor qualidade. São raros esses lotes. O que nós temos ainda no mercado são saldos que diminuíram muito durante o mês de março, de volumes, né, no Paraná, por exemplo, com produto negociado entre R$ 140, R$ 145,00, um feijão por volta de nota 8. Então essas são as referências desse momento. Não há grandes estoques na mão do produtor e a nossa expectativa é que a qualquer momento entrem mais compradores. Vamos ver se isso se realiza, né? Num país que está passando por uma crise tão grande, nem todas as verdades continuam sendo as mesmas todos os meses.
Ô Marcelo, mas essa recente queda que você comentou agora acabou atraindo mais os compradores para esse mercado?
Não resta dúvida, quando eles perceberam um valor mais baixo, aconteceram negócios de volumes maiores. Isso indica que, ao chegar a um patamar de preço que eles consideravam ideal, muitas vezes por volta de R$ 150,00, um feijão nota 8,5, por exemplo, em vez de comprar uma só carreta, eles compraram um volume um pouquinho maior aonde foi possível, mostrando que o lado do comprador também acreditava naquele momento que era o fundo do poço. E com essa venda de um volume um pouco maior, que nós entendemos estava atendendo a demanda do dia 15 até agora, até o final do mês agora, abre essa chance, essa possibilidade de, ao termos uma procura um pouquinho melhor, os preços sejam pressionados novamente para cima.
Agora, Marcelo, falando desses atuais patamares praticados no mercado, de que maneira a gente enxerga isso olhando o lado do produtor rural? Remunera, dá para fechar essa conta?
Isso é sempre bastante complicado, porque cada produtor acaba tendo o seu custo de fechamento lá, porque depende muito da produtividade. De maneira geral, a partir dos R$ 150,00, o produtor já se sente atraído, muitas vezes, à cultura do feijão, desde que a previsão seja de um bom clima, de que seja um produto com, por exemplo, não dependa da irrigação, que eleva os custos. De maneira geral, quem planta no sequeiro, faz a aplicação de uma boa técnica, utiliza uma boa semente, enfim, cuida realmente da lavoura de feijão, acaba sendo remunerador.
Agora, falando desses fundamentos mesmo ao mercado, você destacava para a gente, antes de entrar ao vivo, que a gente não tem nesse instante um grande volume da oferta. É isso que também tem mantido os preços e a gente não tem visto uma queda maior, por exemplo, Marcelo Líderes?
Sim, na medida em que nós avançarmos durante o mês de abril, né, nós vamos ter, como eu comentei, um volume maior, mas há uma maior concentração no mês de maio e junho. Nesse período, sim, espera-se que o volume total seja suficiente para acabar baixando o preço. Não seja, mas se espera que isso possa acontecer. O consumo de feijão, a gente sempre percebe e acaba concordando com os analistas econômicos de que ele é inelástico. Você tem uma crise, consequentemente você poderia imaginar que com a crise se consomem menos produtos mais caros e se consome eventualmente mais feijão. Não é bem assim, ele continua sendo consumido tanto quanto quando você tem um período de bonança, em que o trabalhador e a família brasileira têm um aumento da sua renda, do seu poder de compra. Ele também acaba continuando lá na mesa do brasileiro. Ele é bastante constante nesse sentido. Por isso, reclamações extremas no ano passado, com toda a razão, de que o feijão chegou a valer 5 dólares o quilo, para guardar um número mais fácil de a gente comparar, né? Uhum. Isso motivou muito protesto, muitos comentários, muita manchete nos jornais de que o feijão estava com preço muito alto. É exatamente porque as pessoas não têm como substituir. Substituem uma variedade por outra variedade, o carioca pelo preto, ou por um vermelho, ou por um branco, aquele feijão que estiver com uma disponibilidade um pouco maior e um preço um pouco mais atraente. Mas o consumo de feijão, respondendo objetivamente a tua pergunta, ele continua perene.
Uhum. Ah, e também ainda falando no caso da oferta, você destacando então que a gente deve ter esse maior volume entre abril e maio, que é quando a gente começa realmente a caminhar com mais consistência em relação a essa colheita. Há alguma preocupação ainda em relação à safra ou a gente já tem essa produção consolidada, Marcelo?
Nós temos observado que Minas Gerais e Goiás devem ter um volume, né, uma área menor plantada. Ainda assim, é suficiente o volume que vai sair do Paraná e mais um pouco daí de Goiás, de Minas, daqui e dali, para manter o mercado com uma pressão durante o mês de maio e junho. O que, nós temos visto nas lavouras do Paraná? As lavouras vão muito bem, estão boas. O único senão é que todo mundo acompanha muito de perto a previsão do tempo, porque frentes frias podem tirar a produtividade e geadas podem simplesmente extinguir muitas lavouras de feijão. Uhum. Até agora, não há previsões de geadas tão cedo durante o mês de abril. Elas já aconteceram em algumas circunstâncias, em outros anos, por isso elas são temidas. Então, depende agora disso. Quão intensa é a entrada de uma frente fria ou a temperatura baixa de uma frente fria, ainda que ela não tenha geada, né? Ou dias nublados e muito úmidos, constantes, né? Pega uma semana aí de uma invernada. Isso tira um pouco de produtividade, acaba afetando o custo do produtor e é algo que se teme no mercado. Os outros fatores até agora, de pragas ou coisa que eu valha, não têm sido tão importantes para chamar tanto atenção. Estão dentro do que é considerado uma normalidade.
Uhum. Ô Marcelo, e de que maneira a gente avalia essa produção no sentido de, depois daqueles preços muito elevados que a gente acompanhou no ano passado, isso fez com que o produtor ele investisse mais na cultura do feijão, tanto em relação à área e também esse investimento propriamente em tecnologia, garantindo uma produtividade mais elevada?
O produtor tem feito o cálculo sempre quanto me custa elevar a produtividade. Existem alguns fatores básicos que ele tem dado cada vez mais atenção. Uhum. Eu comentei há pouco do uso de sementes, o uso de sementes que possam, né, de variedades de feijão carioca principalmente, que possam manter a cor ao longo do período. Então, às vezes, essa semente sai um pouquinho mais caro, mas ainda dá um maior conforto na hora de negociar. E não necessariamente só na produtividade, ele é o custo da saca que é importante. Uhum. Muitas vezes colhe aí 60 sacos por hectare, e alguém que colhe 50 sacos por hectare acaba tendo uma lucratividade no final maior. É isso que cada vez mais se percebe no mercado. A conversa de produtividade só não é tão atraente quanto me significa de lucro no final, investimento versus produtividade. Mas o produtor tem colocado cada vez mais tecnologia porque entende que essa tecnologia lhe traz vantagens, né? Uhum. Então, desde tratamentos que sejam, por exemplo, nós temos visto o crescente mercado dos produtos biológicos, tratamentos biológicos, que em algumas circunstâncias podem significar até mesmo uma diminuição de custo.
Agora você destacando também essa questão, né, desse período entre maio e junho, onde a gente pode observar uma pressão maior em relação a preços. Há alguma perspectiva ou até mesmo algum indicativo que depois desse período a gente volte a trabalhar com preços mais altos ou até mesmo o produtor possa ter melhores oportunidades de comercialização, Marcelo?
É um pouco longe ainda, mas nós vemos que o segundo semestre há a possibilidade, dependendo de quão intenso vai ser o estímulo a não plantar na área do Cerrado, em função da diminuição do volume de chuvas. É, nós temos observado que há menos chuvas no, no, naquela região. Os volumes que têm sido disponibilizados de água não são suficientes para imaginar que possa chegar ao final de um ciclo, né, de produção de feijão carioca. Por isso, os produtores estão sendo um tanto quanto conservadores com a área. Então, qual vai ser, como vai afetar isso o mercado no segundo semestre? Vai depender. De quanto eles vão diminuir de área, vão ser obrigados a diminuir aquilo que está em pivô de irrigação. Isso a gente sabe que é um fator aí preponderante para essa segunda safra, terceira safra. Então não há uma garantia de que, por nós termos tido ano passado preços impressionantes do feijão, isso tenha significado ou venha a significar um aumento extremo de volume disponível para comercialização. O produtor, quando escuta isso, tem que ser muito cauteloso com esse tipo de informação, porque não corresponde à afirmação de que o ano passado, por ter chegado a 300, 400, até R$ 500, esse ano os produtores estão plantando muito e é um perigo, e normalmente essa notícia chega depois que está plantado. Então, cuidado
Exato.
com esse tipo de informação, vamos olhar bem o que está acontecendo no mercado e não está tendo uma relação direta com os preços praticados no ano passado.
Claro. Agora, Marcelo, a gente fala então, essa demanda, apesar de tudo, ela tem mantido essa constância também. A gente tem esse período agora com maior oferta, com essa oferta da segunda safra chegando ao mercado. De que maneira o produtor ele se prepara e ele consegue escapar dessa pressão negativa aos preços? Alguma orientação para esse produtor nesse instante?
Na verdade, não há muitas orientações, a não ser aquelas que foram dadas antes e durante o plantio, né? Quem é que tem uma posição mais tranquila agora? Os produtores que têm um feijão carioca que seja passível de armazenamento. Por quê? Porque daí ele foge um pouco da maior concentração, por exemplo, no mês de maio, e espera um pouquinho para vender em julho. Alguns produtores podem fazer isso, até por uma questão de fluxo de caixa, um pouco mais confortável de alguns, por terem plantado uma variedade que permita isso. Então, a observação vai muito mais aquilo que se pode fazer futuramente, que é uma recomendação perene, né, de que diversifique entre feijão carioca, feijão vermelho, feijão preto, e além de diversificar entre outras cores de feijões, diversifique dentro do próprio feijão carioca, privilegiando experiências e privilegiando essas cultivares que já estão com um histórico no mercado de permitir uma melhor comercialização.
Tá certo. Importantes informações também aos produtores rurais. Marcelo Liders, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, por trazer esse cenário tão importante a respeito do mercado do feijão, principalmente esses preços praticados nesse instante. Eu espero que você possa voltar mais vezes para conversar conosco. Muito obrigada. Boa tarde para você e bom trabalho, Marcelo.
Foi um prazer, um bom restante de semana para vocês aí, vamos em frente.
Tá certo, obrigada para você também. Bom, conforme a gente conferiu então, conversando com o Marcelo Liders, ele que é analista lá da Correpar, trazendo essas informações a respeito também do mercado do feijão aqui para a gente. Nesse instante, nós tivemos uma queda nos preços, isso acabou trazendo os compradores de volta ao mercado, mas o Marcelo já destacando também que, principalmente agora em abril e maio, com a intensificação da colheita agora da segunda safra, nós deveremos acompanhar uma pressão negativa também sobre esses preços, que deve durar então até maio. junho. Então, muita atenção aos produtores rurais nesse instante. E só para a gente destacar, lá no Paraná, a gente tem a saca do feijão comercial nota 8 a R$ 140,00, conforme o Marcelo Líderes destacava para a gente, e um feijão de melhor qualidade entre R$ 150 até R$ 155,00 a saca. E o Marcelo falando que esse patamar de R$ 150,00 a saca do feijão é um patamar ainda que dá para o produtor rural ele cobrir esse custo, enfim, mas é preciso ficar muito atento a esse nível de preço também e, claro, a gente vai seguir acompanhando essas informações. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais um boletim para falar sobre o comportamento dos preços lá na Bolsa de Chicago. Você não pode perder. Continue ligado que a gente volta já já.